Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em a Enxada e a Lança à África antes dos portugueses. Alberto da Costa e Silva apresenta uma ampla síntese histórica da África Negra desde a pré-história até aproximadamente 1500. Publicada em formato de box de 2 volumes na edição referida, a obra combina história, arqueologia, antropologia e linguística, para enfrentar uma lacuna persistente da bibliografia em português, o conhecimento das sociedades africanas anterior à expansão marítima europeia. O autor não trata o continente como cenário passivo da chegada portuguesa, mas como espaço de múltiplas formações sociais, políticas, econômicas e culturais, dotadas de trajetórias próprias. Seu propósito declarado é introdutório, embora a escala documental e a extensão do trabalho ultrapassem uma apresentação elementar, com linguagem voltada ao leitor não especializado, mas sustentada por pesquisa extensa. O livro percorre técnicas de produção, circulação, crenças, artes, povos, reinos e cidades. Assim, oferece instrumentos para substituir imagens homogêneas da África por uma visão historicamente situada de sua diversidade e dinamismo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a África pré-1500 como objeto de história própria, e não como prólogo europeu. O ponto de partida decisivo de A Enxada e a Lança é cronológico e interpretativo. A narrativa se encerra no limiar de 1500, quando muitas histórias convencionais começariam a tratar do continente em função da presença europeia. Essa escolha desloca o eixo da análise. Em vez de perguntar apenas o que os portugueses encontraram, Alberto da Costa e Silva reconstrói processos africanos que existiam antes do contato atlântico e que não dependiam dele para ganhar relevância histórica. A pré-história. As migrações, a constituição de comunidades, a formação de centros urbanos e a criação de poderes políticos aparecem como partes de trajetórias longas e heterogêneas. O resultado é uma crítica prática à ideia de uma África sem história ou de uma história africana iniciada pela colonização. O livro também evita a abstração de falar do continente como unidade social única. Seu foco declarado na África Negra não elimina diferenças internas. Povos, línguas, ambientes e organizações variavam profundamente entre regiões, para o leitor brasileiro. Esse enquadramento é particularmente importante, pois oferece antecedentes para compreender a origem diversa de populações africanas que foram posteriormente levadas às Américas. A obra não reduz, contudo, a África ao seu vínculo futuro com o Brasil, examina em seus próprios termos, preservando a autonomia intelectual do objeto estudado. Em segundo lugar, Enxada e Lança, produção material e poder como chaves de leitura histórica, o título condensa 2 dimensões que estruturam a investigação. A enxada remete à produção, sobretudo agrícola, e a lança às formas de defesa, guerra e autoridade. Não se trata de uma oposição simples entre economia e violência, mas de uma indicação de que as sociedades são examinadas por suas capacidades concretas de organizar trabalho, obter recursos, proteger territórios e instituir hierarquias. Ao abordar técnicas agrícolas e outros saberes materiais, o livro mostra que a ocupação dos diferentes ambientes africanos exigiu soluções específicas. Produzir alimentos, manejar instrumentos, circular por rios, costas ou rotas terrestres e concentrar excedentes tinha consequências sociais e políticas. Essas práticas podiam sustentar aldeias, mercados, cidades e reinos, sem que se aplicasse automaticamente a elas um modelo europeu de desenvolvimento. A lança, por sua vez, chama atenção para conflitos, mecanismos de prestígio e estruturas de poder que participavam da formação e da manutenção de entidades políticas. A contribuição analítica está em relacionar cultura material e organização social técnicas, não são detalhes folclóricos, e armas não são apenas objetos militares. Ambas ajudam a explicar condições de autonomia, intercâmbio e diferenciação entre grupos. Com isso, Costa e Silva contrapõem-se a descrições que privilegiam exclusivamente dinastias ou acontecimentos isolados. O livro busca uma história em que meios de subsistência, tecnologias e instituições se iluminam mutuamente, dentro dos limites impostos pela diversidade regional e pela documentação disponível. Em terceiro lugar, fontes arqueológicas, antropológicas e linguísticas diante de uma documentação desigual. reconstruir a história africana anterior a 1500 exige um método atento às lacunas e aos tipos distintos de evidência. Para muitas sociedades e períodos, não há arquivos escritos comparáveis aos preservados em certas tradições estatais europeias ou mediterrâneas. A enxada e a lança se apoia. Por isso, em um amplo repertório arqueológico, antropológico e histórico, incorporando também dados sobre línguas, costumes, artefatos, povoamentos e tradições. A relevância desse procedimento não está em transformar cada vestígio em prova definitiva, mas em combinar indícios para formular uma visão mais consistente. Restos materiais podem informar sobre técnicas, alimentação, assentamentos e redes de troca. Estudos linguísticos ajudam a perceber relações, deslocamentos e contatos. Relatos externos e tradições transmitidas exigem leitura crítica quanto à sua origem e aos seus interesses. Essa pluralidade de fontes torna a obra especialmente útil como introdução ao modo pelo qual se produz conhecimento sobre passados pouco documentados por textos escritos locais. Ao mesmo tempo, ela recomenda prudência ao leitor. Generalizações sobre a África podem esconder diferenças entre épocas e áreas. Interpretações arqueológicas ou etnográficas não substituem evidência direta para todos os problemas. A densidade do livro decorre justamente desse esforço de síntese, que reúne materiais pouco difundidos no Brasil, sem prometer certezas onde a pesquisa histórica trabalha com probabilidades e debates. Em quarto lugar, diversidade de povos. Crenças, artes e línguas contra a imagem de um continente homogêneo. Uma das funções centrais da obra é tornar visível a pluralidade interna da África Negra. O livro aborda povos e etnias, costumes, crenças, expressões religiosas e artísticas, línguas e dialetos, além de reinos e cidades que desapareceram ou foram profundamente transformados ao longo do tempo. Essa amplitude impede que o leitor trate categorias continentais como se descrevessem uma cultura única, as formas de culto, os sistemas de parentesco. Os usos da linguagem e as expressões estéticas devem ser entendidos em relação a contextos sociais e regionais específicos, e não como traços imóveis de uma essência africana. O mesmo vale para as instituições políticas. A existência de reinos não autoriza imaginar uma organização uniforme, pois as escalas de poder, os vínculos de dependência e os modos de integração variavam. Ao reunir essas dimensões, Costa e Silva sugere que história política e história cultural não são campos isolados. Crenças e práticas artísticas participam da construção de pertencimentos e autoridades. Línguas registram contatos e distinções. Formas de vida cotidiana revelam adaptações e continuidades. Para leitores acostumados a referências escolares resumidas, essa abordagem amplia o vocabulário histórico disponível. Ela também tem efeito crítico, questiona imagens herdadas que reduzem a África à pobreza, escravidão ou exotismo. Sem idealizar as sociedades africanas, o livro lhes atribui complexidade, mudança e capacidade de criação, que são requisitos básicos de qualquer tratamento histórico sério. Por último, uma obra de consulta que une síntese legível e infraestrutura para pesquisa, embora o autor apresente seu trabalho como um manual de introdução. A enxada e a lança possuem características que o tornam também uma obra de referência. A edição em dois volumes reúne uma narrativa extensa, bibliografia para aprofundamento, índice remissivo e indicação de mapas e ilustrações. Esses recursos não são acessórios editoriais, eles permitem que o leitor transforme a leitura panorâmica em investigação dirigida, localizando temas, nomes e problemas específicos. A bibliografia é particularmente valiosa em um campo no qual a circulação de estudos em português foi historicamente mais restrita. Ela aponta que o livro não pretende ser a última palavra sobre cada região ou período, mas uma porta de entrada organizada para fontes e debates mais amplos. A clareza expositiva mencionada pelo próprio projeto do autor convive, entretanto, com a exigência de uma obra de grande extensão e largo alcance. Leitores iniciantes podem sentir dificuldade diante da quantidade de sociedades, cronologias e evidências mobilizadas. Uma leitura proveitosa pode alternar o percurso integral com consultas temáticas, usando os índices e mapas para relacionar espaço, tempo e assunto. Para estudantes, o ganho está em aprender a formular perguntas menos eurocêntricas. Para pesquisadores e docentes, está na possibilidade de encontrar um quadro de conjunto que favorece comparações e planejamento de estudos. Sua utilidade, portanto, não se limita ao conteúdo narrado, está também na arquitetura documental que sustenta o conteúdo. Em conclusão, a Enxada e a Lança é indicado a estudantes, professores, pesquisadores e leitores gerais que desejem uma base sólida para estudar a África anterior à presença portuguesa. Também é especialmente relevante para quem busca rever lacunas da formação histórica brasileira, na qual o continente africano muitas vezes aparece apenas associado ao tráfico transatlântico e à escravidão. O benefício intelectual mais imediato da obra é oferecer escala temporal. Ela mostra que, antes de 1500, havia processos sociais longos, conhecimentos técnicos, circuitos de circulação, crenças, linguagens e formas políticas que não podem ser explicados a partir da Europa. Seu segundo benefício é metodológico, pois torna perceptível a variedade de evidências necessárias para pesquisar sociedades cuja documentação é desigual. O leitor aprende, assim, a valorizar a arqueologia, a linguística e a antropologia sem confundi-las com fontes transparentes ou suficientes por si sós. Em comparação com panoramas históricos mais breves, o livro se distingue pela combinação de abrangência cronológica, atenção à diversidade interna africana e aparato de consulta. Não é uma leitura rápida, sua extensão e densidade pedem tempo, sobretudo de quem não possui familiaridade prévia com a história do continente. Mas essa exigência corresponde à ambição do projeto. Alberto da Costa e Silva não oferece uma imagem simplificada nem uma coleção de curiosidades. Constrói uma síntese em língua portuguesa que trata a África Negra como campo histórico complexo, autônomo e plural. Essa posição explica seu lugar duradouro na bibliografia do tema. Se você quiser apoiar Alberto da Costa e Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!